Amém. Nós estamos nessa série, A Verdadeira Essência, e nós vamos continuar. Começamos na semana passada, o pastor Renato falou sobre a mulher que quebrou o vaso de alabastro caro, né, um perfume caro diante do Senhor. Ela chegou oferecendo isso. E hoje eu quero falar, o tema da minha palavra é adoração é rendição. Adoração é rendição. Eu falei um pouco sobre rendição no ano passado, que a gente teve uma série sobre o verdadeiro discípulo, que vocês lembram dessa série? A gente estudou Romanos 12 e eu lembro que eu falei um pouco sobre o que é ser um verdadeiro discípulo. Um verdadeiro discípulo é aquele que vive rendido ao Senhor. Mas também essa é uma característica de um verdadeiro adorador. Em 1994, eu nem vou perguntar quem era nascido, que essas ultimamente está quase me ofendendo, mas em 1994 eu tinha um amigo chamado Renato Garcia, e ele, eu não me lembro porquê, eu estou tentando lembrar, eu não me lembro porquê, mas ele me deu um presente para agradecer um outro presente que eu tinha dado. Mas assim, ele era meu amigo, se eu não me engano eu comprei uma gravata para ele, que ele começou a trabalhar de executivo lá no trabalho. Eu tinha aqui de terno e gravata, ele não tinha gravata. Aí, como boa amiga, eu comprei uma gravata para ele. E ele quis retribuir a gentileza e ele me deu um perfume. Isso foi em 1994. Aí eu falei assim, gente, perfume é muito pessoal. Eu sabia que eu não estava fedida, minha mãe não deixava sair fedida de casa. Então eu falei, não estou fedida. Eu acho que tem alguma intenção aí, mas tudo bem. Eu também fiquei muito feliz, confesso, fiquei muito feliz de ter ganhado o perfume. E sempre que eu ia encontrar o Renato, ou ia na igreja, né? Quando eu encontrava o Renato era na igreja, ou um rolê dos jovens, assim, eu passava bastante perfume para ele perceber que eu valorizei o presente que ele me deu. Eu nem desperdiçava indo para a escola, na faculdade, na época, né? Nem desperdiçava, eu falei, vou usar só quando encontrar o Renato. Aí me besuntava no perfume e ficava lá do lado dele, né? Fazia um vento, assim, para ver se ele percebia. E o Renato nunca falou nada. E nem ficava muito perto de mim. Isso foi em 94. Em 96, a gente começou a namorar. Eu falei assim, ah, ok, vai, vamos ceder. Aí, a gente começou a namorar. E num dos primeiros encontros nossos, ele falou assim, Pri, posso te falar uma coisa? Eu, claro. Ele falou assim, você pode parar de usar o perfume que eu te dei? Ele me dá alergia. Eu fiquei tão decepcionada, gente, porque a essência do perfume, eu achei que eu estava agradando, eu não estava. E eu queria falar sobre isso, porque às vezes a gente acha que a gente está chegando na presença de Deus, oferecendo uma essência que é agradável a Deus, mas na verdade está dando alergia para o Senhor. Às vezes não é exatamente aquilo que Ele gostaria de ouvir dos nossos lábios ou receber como expressão de adoração. E às vezes a gente acha que a gente está fazendo realmente o melhor. A gente se empenha em fazer o melhor. Eu posso falar assim, não, realmente eu estou dando o meu melhor aqui na adoração para Deus. Mas às vezes tem alguma falha na essência. Às vezes eu posso estar enganada. E eu queria falar com vocês de uma pessoa que foi oferecer a Deus algo, mas não estava agradando tanto. O aroma não estava tão suave, tão agradável a Deus. Vamos abrir em Gênesis 4, Gênesis capítulo 4, versículos, eu vou ler de 3 a 5. Gênesis 4, de 3 a 5, fala assim, aconteceu que, ao fim de certo tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. O Senhor se agradou de Abel e de sua oferta, mas de Caim e de sua oferta não se agradou. E Caim ficou muito irritado e fechou a cara. E é interessante aqui, porque os dois irmãos, eles trouxeram algo para Deus. Só que a gente percebe aqui, lendo esses pequenos versículos, a gente percebe que aquilo que Caim ofereceu a Deus não era a verdadeira essência da adoração que Deus estava esperando. Mas o que Abel ofereceu era realmente, foi certeiro. Deus se agradou daquilo que foi oferecido. E aí quando a gente começa a ver, né, eu tento entender o porquê das coisas, eu falei, Deus, mas olha, né, super vegana a oferta dele, Deus, olha que, né, ofereceu fruto da terra, planta, fruto, legume, sei lá o que, que ele ofereceu, mas era fruto da terra. E o Senhor se agradou do outro que ofereceu a gordura de animais, por quê, né? Vamos voltar comigo lá em Gênesis 3, versículo 17. Gênesis 3, eu vou ler de 17 a 19. Foi logo depois que Adão e Eva pecaram, e Deus vem falar, encontra com eles e fala. E a Adão, Deus disse: por ter dado ouvidos à voz de sua mulher e comido da árvore que eu havia ordenado que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Repete comigo: maldita é a terra por sua causa. Em fadigas você obterá dela o sustento durante os dias da sua vida. Ela produzirá também espinhos e ervas daninhas, e você comerá a erva do campo. No suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, pois dela você foi formado, porque você é pó e ao pó voltará. Olha que interessante, o Caim, ele trouxe o fruto da terra. Ele trouxe o fruto de algo que no capítulo anterior Deus tinha falado para o pai do Caim, que era Adão. Ele falou: olha, a terra é maldita. Você vai ter que lavrar, você vai ter que semear, vai ter que adubar, colher. Você vai suar fazendo isso e você vai viver do fruto desse seu esforço. Isso foi a consequência do pecado de Adão. E com certeza os filhos de Adão e Eva, Caim e Abel, aprenderam isso. Até a Marcela falou sobre isso na palavra da oferta da semana passada. Os dois filhos com certeza aprenderam a lição. Quer dizer, Caim não aprendeu a lição, porque ele pegou justamente o fruto de algo que Deus tinha amaldiçoado por causa do pecado. Aquilo que representava o esforço humano, aquilo que trazia suor no rosto, aquilo que representava fadiga e cansaço. Foi isso que Caim pegou e ofereceu a Deus como sacrifício. E aqui a essência da adoração, a gente vê que não é o esforço. Não é o esforço humano. A essência da adoração a Deus não é tudo que eu faço para Ele, o que eu trabalho para Ele, o tanto que eu suo trabalhando para Ele. Não é isso que Deus espera, porque a gente vê na história de Caim que foi exatamente isso que Deus rejeitou. E é triste porque Caim repetiu o mesmo erro dos seus pais. Porque Adão e Eva, quando eles pecaram, o que eles pegaram? Eles pegaram do fruto da terra e fizeram roupas para esconder o seu pecado. E Caim, mesmo sabendo de tudo isso, que com certeza seus pais contaram para eles, Caim não entendeu e ele fez a mesma coisa, pegou aquilo que foi usado para esconder o pecado. Aquelas folhas de figueira que Adão e Eva falam no versículo 7 do capítulo 3, eles pegaram folhas de figueira e fizeram roupas para se encontrar com Deus, porque eles sabiam agora que eles estavam nus e se envergonharam disso. E como Deus se encontrava todos os dias na viração do dia, no jardim com Adão e Eva, para ser adorado por eles, para receber de Adão e Eva um amor e também dar para eles amor, esse relacionamento que vinha através desse tempo juntos, onde Adão e Eva adoravam a Ele, Adão e Eva perceberam que eles estavam em pecado. E o que eles fizeram? Eles foram sim diante de... Primeiro eles tentaram se esconder. E quando Deus chamou, eles se esconderam, esconderam a sua vergonha e o seu pecado com o fruto da terra. Então, com certeza, aquilo que Caim fez desagradou a Deus. Porque já havia um histórico dos pais de Caim, de Adão e Eva, tentando fazer as coisas pelo esforço e tentando viver da aparência e não da essência. Eles tentaram esconder o pecado, colocando folhas, o fruto da terra, para se esconder, esconder o seu pecado, esconder a sua vergonha. E a essência não foi mostrada. O que foi mostrado, exibido lá, foi uma aparência que parecia boa, mas que estava escondendo um grande problema, que era o pecado, uma desobediência à voz do Senhor. A gente precisa entender com essa triste história de Caim, para a gente não cometer o mesmo erro. Quando a gente vai na presença de Deus, eu quero adorar o Senhor com essência, algo que agrada a Deus, como um perfume suave, que é agradável a Deus. Para mim, a adoração a Deus ser algo agradável, ela não pode ser baseada no meu esforço, não pode ser baseada na minha aparência, e eu não posso me aproximar de Deus escondendo as coisas que eu sei que não estão certas. Mas eu preciso chegar lá com um coração sincero, por pior que ele esteja, com coração sincero. Essa é a essência da adoração que agrada. E Abel entendeu isso. Abel, ele trouxe as primícias do seu rebanho. Ele ofereceu o melhor que ele tinha, mas para oferecer o melhor que ele tinha, um sangue teve que ser derramado. Ele matou um animal. Então, olha só. Enquanto Caim, ele imitou Adão e Eva, oferecendo para Deus o fruto da terra. O Abel, ele imitou o próprio Deus, que matou um animal para fazer roupas, para esconder e para anular a vergonha e o pecado de Adão e Eva. Olha como Abel, ele entendeu o coração de Deus. E nós queremos ser verdadeiros adoradores. O que a gente precisa fazer é entender o coração de Deus, para que a gente possa agradá-lo com a nossa adoração. E Abel foi tão responsável que ele repetiu o que o próprio Deus fez pelos pais dele. Eles tinham pecado, eles estavam separados de Deus. E Deus mata um animal e faz roupas com peles de animal para cobrir a vergonha e falar: agora vocês estão perdoados. Sangue foi derramado. E agora vocês podem chegar à minha presença. Abel ofereceu um sacrifício que foi profético. Porque pela lei de Moisés, mais para frente, no tempo de Moisés, ele ensina o povo que quando pecasse, eles iam ter que matar um animal, oferecer um animal. E o sacerdote matava aquele animal, colocava a mão sobre a cabeça do animal, como se estivesse transferindo todo o meu pecado para aquele animal. E aquele animal era morto e sangue era derramado. O que Abel fez foi profético. Quando eu entendo o coração de Deus, a minha adoração é profética. Às vezes a minha adoração, por mais estranha que seja, talvez esteja anunciando algo que ainda vai acontecer. E nessa manhã, às 5 da manhã, eu recebi um versículo de uma amiga, e ela falou assim: eu estava orando por você e Deus me deu Apocalipse 5:12. Eu queria ler para vocês Apocalipse 5:12. Fala assim: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, as riquezas, a sabedoria e força, e honra e glória e ações de graça. O sacrifício de Abel em Gênesis 4, ele foi tão profético que em Apocalipse 5, a gente vê a mesma coisa. Ele fez uma oferta, uma adoração que foi profética e falava do próprio Jesus, aquilo que Jesus faria por nós. Digno é o Cordeiro que foi morto e com seu sangue ele pagou pelos nossos pecados e nos comprou pelo seu sangue. Abel, na sua inocência, ele entendeu o coração de Deus, ele entendeu qual era a verdadeira essência, ele entendeu qual era a ação, qual era a essência, a ação que ele faria, que tocaria o coração de Deus. E foi isso que ele ofereceu profeticamente. Tem um outro trecho que Jesus conta praticamente a mesma história, só que com outros personagens. Se você puder abrir Lucas 18... versículo 10 a 14, Lucas 18, 10 a 14, é Jesus contando uma história. Ele fala assim: dois homens foram ao templo para orar, um era fariseu e o outro era publicano. O fariseu ficou em pé e orava de si para si mesmo, dessa forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como esse publicano. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo que tenho. Tudo isso aí é esforço, é o suor do rosto. O publicano, estando em pé longe, nem mesmo ousava levantar os olhos para o céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim que sou pecador. Digo a vocês que esse desceu justificado para sua casa e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Aqui Jesus conta 2 pessoas também que foram ao templo adorar. Um era fariseu e o outro era pecador, publicano, que roubava o dinheiro do povo. E o fariseu, ele começa a falar o que ele fazia: eu dou dízimo, eu dou esmola, eu faço isso, eu cumpro tuas leis, tudo folha de figueira. Porque Jesus fala que os fariseus e os escribas, eles eram como sepulcros caiados. Mas eles colocavam esse suor, esse trabalho na frente para viver dessa aparência, mas a essência deles era podre. E no fim você vê um publicano que não tinha coragem nem de olhar para cima, na direção dos céus. Ele só batia no peito e falava: Deus, tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. Ele apresentou para Deus um coração quebrantado e contrito. Vamos para Mateus 15. A gente vai andar muito aí na Bíblia. Mateus 15, 8 e 9. Jesus repete aí nesse trecho as palavras do profeta Isaías, Mateus 15, 8 e 9. Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos humanos. Aqui a gente vê o que Jesus está procurando. Ele está procurando um coração. Ele não está procurando só palavras bonitas que saem dos lábios. E até pode ter palavras bonitas, canções que saem dos lábios, mas precisa vir de um coração que é totalmente rendido e entregue ao Senhor. A Bíblia também fala que a boca fala do que está cheio o coração, mas o ser humano é tão, né, sagaz que consegue muitas vezes falar do que nem tem no coração. Consegue disfarçar. São as folhas de figueira, é o fruto da terra que eu vou pondo na minha frente para disfarçar a podridão que está em mim. Mas o publicano, ele sabia que havia podridão nele, e ele chega diante de Deus com o coração podre dele, e ele só clama por misericórdia. Isso é um coração quebrantado, é um coração contrito, é um coração rasgado, como a gente cantou hoje. O Senhor, é assim que eu me apresento a Ti, eu me rasgo por inteiro, eu rasgo meu coração. Um coração rasgado que você entrega para Deus significa, é um coração que não funciona. Um coração quebrado não funciona. Eu preciso do Senhor para funcionar, eu preciso do Senhor para viver. E é isso que Ele derrama. E hoje a gente cantou também: eu mergulho na mirra ardente. Você sabe o que é isso? A mirra, ela era uma resina que vinha de um, tipo um arbusto, tudo retorcido, o arbusto, você tirava uma resina, essa é a mirra. A mirra, ela era usada para purificação, ela era usada para aromatizar. Então a rainha Esther, antes de se apresentar ao rei Assuero, ela ficou mergulhada na mirra. Jesus, quando nasceu, entregaram para ele ouro, incenso e mirra. Quando Jesus morreu, José de Arimateia pegou o corpo de Jesus, envolveu em panos e colocou mirra. Mirra é aquilo que eu quero apresentar a Deus que é agradável, alguém que eu considero demais. Então eu chego com o coração rasgado, contrito, aos pedaços. E eu quero também mergulhar nessa mirra ardente, ou seja, Deus, eu quero te dar aquilo de mais puro que o Senhor pode receber. Mesmo eu sendo desse jeito, a minha intenção, a minha essência, o meu desejo é dar aquilo que te agrada, é fazer aquilo que alegra o teu coração. E o Abel, ele entendeu isso. Em Salmo 51, depois que Davi pecou com Batseba, ele adulterou, e além de tudo, ele matou o marido da Batseba. Então ele adulterou e ele cometeu um homicídio. E ele se apresenta diante de Deus, depois de ser confrontado pelo profeta Natã. Esse Salmo 51 é o Salmo do arrependimento, da confissão de Davi. No versículo 16, ele fala assim: pois não te agradas de sacrifícios, do contrário, eu os ofereceria. E não tens prazer em holocaustos. Sacrifício agradável a Deus é o espírito quebrantado. Um coração quebrantado e contrito, não o desprezarás, ó Deus. É isso que Deus quer encontrar quando nós vamos adorá-lo. Ele não quer encontrar as tuas boas obras apenas. Ele não quer encontrar o esforço do seu trabalho. E tudo isso pode vir sim, mas tem que estar acompanhado de um coração que é quebrado, que é humilde, que reconhece o erro, que reconhece a dependência. Um coração que é totalmente entregue, um coração que é rendido ao Senhor. Se você tem esse coração, até as outras boas obras do suor do seu trabalho só vão agregar. Mas o problema é quando a gente quer apresentar o suor do nosso trabalho com o coração afastado do Senhor, com o coração orgulhoso que, em vez de confessar, esconde. Em vez de expor as fraquezas, os pecados, tenta esconder e camuflar na moita com folhas de figueira. A gente precisa entender que Deus é um Deus tão misericordioso que Ele nos aceita como estamos. Por pior que seja o nosso pecado, Ele nos acolhe, mas a gente precisa ter essa sinceridade de coração. Não tentar camuflar, não tentar disfarçar, não tentar tirar a seriedade daquele pecado que a gente cometeu. Deus, meu coração está quebrado, eu te ofendi com meu pecado. Eu te ofendi, eu não quero mais repetir. Está aqui meu coração aos pedaços. Opa, tem mais um pedaço aqui, deixei cair. É isso aqui, é o meu coração, Deus. Eu preciso do Senhor. Ele só vai funcionar se o Senhor, se for pela tua misericórdia, tua compaixão pela minha vida. Essa é a essência da adoração, é ter um coração que é rendido a Ele, que um coração que é quebrado. Romanos 12:1 é um versículo que mostra essa rendição. É um versículo que muitos conhecem de cor até. Romanos 12:1 fala: portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Eu quero ler esse versículo numa versão, é da Bíblia The Passion Translation, não sei se vocês conhecem. Ela tem o Evangelho, o Novo Testamento e tem Salmos e Provérbios. E esse versículo, eu vou ler, ele é tipo, seria esse versículo na versão Dorama, eu acho que seria isso. Ela é bem romântica, né? Toda frufruzinha. Então, Romanos 12:1 nessa versão The Passion. Amados amigos, qual deveria ser a nossa resposta adequada às maravilhosas misericórdias de Deus? Eu encorajo vocês a se entregarem a Deus para serem seu sacrifício vivo e santo. E vivam em santidade, experimentando tudo que agrada o coração de Deus, pois esta se torna a sua expressão genuína de adoração. É bem dorama, né? É linda essa versão. E o que eu acho mais lindo nesse versículo é que se a gente quer adorar Deus em essência, a gente já tem o que Deus quer. Deus quer o seu coração, Deus quer o meu coração. E se você não tivesse, eu não estava aqui, você estava em outro lugar. Nós temos o que Deus quer. A gente só precisa dar uma ajeitada a isso. O coração está muito orgulhoso ou está muito camuflado no meio de folhas de figueira. Deus quer um coração que é rendido a Ele. Aqui em Romanos 12 fala: rogo-vos, eu clamo a vocês, eu exorto com vontade a vocês, que vocês, pelas misericórdias de Deus, ou seja, a minha adoração tem que ser reflexo das misericórdias de Deus. Eu entendo e tenho uma noção da misericórdia e da compaixão de Deus pela minha vida, do que Ele fez por mim, da forma como Ele morreu por mim. Eu vou tendo uma noção de como eu não merecia isso e Deus fez, e por causa das misericórdias de Deus, eu me apresento a Ele como sacrifício vivo. Então Ele fala: eu rogo-vos pelas misericórdias de Deus, por causa da misericórdia que você tem experimentado todos os dias na sua vida. Essa misericórdia me move a me apresentar a Deus como esse sacrifício vivo. Sacrifício vivo é um sacrifício ativo. Não é que você vai matar tudo que tem na sua vida, não é isso. Mas, Senhor, eu quero entregar meu coração rendido ao Senhor no meu trabalho. Eu quero entregar o meu coração rendido a Ti na minha família. Meu coração contrito e humilde no meu ministério, em tudo que eu faço, em todas as áreas que dizem respeito à minha vida, está aqui meu coração quebrantado e contrito. Eu preciso do Senhor para funcionar. Para funcionar em casa, para funcionar no meu casamento, para funcionar no meu trabalho, para funcionar no meu ministério, está aqui meu coração quebrado e contrito, humilde. Eu preciso do Senhor para eu funcionar. E isso é um sacrifício vivo, é um sacrifício que é ativo. Eu estou trabalhando sendo um sacrifício. Eu estou servindo sendo um sacrifício. Eu estou sendo mãe, esposa sendo um sacrifício. Tudo que eu faço, eu estou fazendo com o coração quebrantado. Isso é um sacrifício vivo. E o culto racional que fala, esse é o seu culto racional. Sabe, você decidir se render ao Senhor. Não é algo emocional, não é algo que você vai fazer porque todo mundo fez e você resolveu fazer. Não é algo porque você sentiu um arrepio ou porque você chorou. Sabe, você decidir se render ao Senhor e ter esse coração quebrantado e contrito, quando fala culto racional, significa é uma rendição que vem de uma decisão lógica. É uma decisão racional e é uma decisão inteligente. Então, complete a frase. Se você não tomar a decisão, você é... Não é inteligente. Culto racional é algo que você vai decidir com a tua razão, não com a tua emoção. Eu decido ter esse coração. Eu decido dar a ti essa adoração que é a essência que o Senhor quer, não a essência que eu acho que é boa. Não é o sacrifício que eu acho que vai te agradar, é o sacrifício que eu sei que te agrada. É o coração quebrantado e contrito. E quanto mais eu conheço a Deus, mais eu me rendo a Ele. Quanto mais eu conheço a Deus, mais eu me rendo, porque eu vejo as coisas que Ele vai fazendo com o meu coração quebrado, e eu falo, Deus, só o Senhor tem poder para fazer isso. Só o Senhor consegue. E aí eu consigo cada vez mais me render. E aí eu estou vivendo e oferecendo a Deus essa verdadeira adoração em essência e não em aparência. Eu mato a minha carne, eu mato a minha vontade, eu coloco no altar, eu sacrifico todas essas coisas. Com coração sincero. Sincero significa sem cera, que era o que eles usavam cera para fazer máscara, sem máscara. É isso que eu ofereço ao Senhor Deus, é esse meu coração. Está um caco, está despedaçado, está rasgado, mas é isso que eu quero oferecer ao Senhor.